A ideia desse debate, ela nasceu em cima da confusão que ainda tem sobre ferramentas free e ferramentas corporativas. A gente até fez uma entrevista com o Francisco na InfoGPS, depois a gente fez uma matéria na InfoGel também. Porque o pessoal pensa que está na internet é de graça, né? Caiu na rede é peixe. Então você baixa um aplicativo às vezes e vem aquela tela que diz com o contrato, os termos de uso, você baixa, lê todas as letrinhas, vai, clica em... Lê não, né? Passa o olho assim, clica em eu aceito e baixou. E às vezes lá tem alguma penalidade que você não pode usar para algum uso comercial. Então a ideia é a gente explicitar como que funciona essa diferença entre o que vale e o que não vale, o que é realmente de graça e o que tem que precisa de licença realmente. Então esse debate vai ser um pouco diferenciado, vai ter primeiro uma apresentação um pouco mais longa do Francisco, depois uma apresentação mais longa também do Wagner, e ao final a gente vai fazer as perguntas. Vocês podem ir encaminhando as perguntas e de preferência com e-mail também. Eu tenho as perguntas já do primeiro debate, que eram para o Francisco, que eu vou fazer ao final também.
Posso tomar a liberdade de apresentar de pé, que aí eu leio os slides também. Se a gente puder colocar a apresentação. Eu, na verdade, dado o tema aqui desse debate, eu preparei uma apresentação um pouquinho diferente do que o Eduardo comentou, né? Então a ideia aqui é apresentar conceitos. Cerca de 10 anos atrás comecei a trabalhar nessa área de web, de GIS para web, né? Então um pouco da minha experiência, um pouco dos conceitos do que a Google tem para as empresas que queiram. Estou aqui focalizando algumas empresas que desenvolvem soluções, que podem precisar de algumas dicas, saber o que está acontecendo no mercado, e empresas que estão querendo desenvolver no futuro dentro de casa uma solução e também querem algumas dicas, o que pode ser feito. Tá? Então, eu vou tentar, obviamente é impossível que eu deixar de falar de alguns produtos do Google, mas eu estou tentando fazer uma apresentação um pouco mais isenta. Tá? Se a gente puder... eu tenho que pegar aqui, desculpa. Pronto, está ligado agora. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Google, um pouco sobre o conceito de cloud computing, ou computação nas nuvens, que é o que, quando a gente está usando uma solução como Google Maps, ou como outras soluções como Maplink, portais, a gente está usando uma solução que está hospedada dentro do que a gente chama da nuvem, né? Que ela está lá, mas você não consegue tocar, por isso que é chamado nas nuvens, né? E depois eu vou falar um pouco de algumas dicas, né? Vou tentar fazer dentro desses 15 minutos aqui, toda essa parte. Estou falando um pouquinho da Google. A Google é uma empresa, hoje uma das gigantes aí do setor de tecnologia, né? E que investe muito no desenvolvimento de produtos. Tá? Cerca de 50% dos funcionários da Google são engenheiros, e esses engenheiros estão trabalhando no desenvolvimento de novos produtos e melhoria dos produtos existentes. Né? Às vezes, 2, 3, 4 engenheiros podem fazer um produto que muda a vida de muitas pessoas. Um exemplo disso é o próprio Orkut, que ele foi desenvolvido dentro de um período parcial do tempo de um funcionário, que se chama Orkut, e que depois, hoje, claro, tem uma equipe grande tomando conta. Né? Então aqui são algumas informações sobre a Google. A Google ainda é uma empresa que vive mais de publicidade, ou seja, do mundo consumidor, mas eu estou lá dentro dessa divisão, que é responsável por diversificar esse papel da Google, levando tecnologia para as empresas e tendo um modelo diferente de comercialização. Então nós temos lá 3, 4 áreas, né? Então a gente tem uma área de buscas corporativas, ou seja, levar a mesma tecnologia que a gente tem na internet para as empresas, a tecnologia geoespacial, que é o que a gente está falando aqui, tecnologia de proteção de e-mails, tecnologia de mensagem, colaboração, né? E uma dessas soluções corporativas, só para vocês terem uma ideia, a cada dia a gente já tem mais de 1 milhão de empresas cadastradas no mundo, e a cada dia 3 mil novas empresas se inscrevem, que é chamada Google Apps. Então, dentro do que a Google entende como cloud computing, a gente existem alguns fatos importantes, né? Primeiro, a utilização de sistemas hospedados em múltiplos data centers, né? É raro empresas que conseguem ter viabilidade para ter informação em mais de um data center, né? Então isso acontece na nuvem, ou seja, você com isso consegue garantir alta disponibilidade dos sistemas. Um outro fato interessante é que o hardware construído para isso, ele é construído de acordo com a aplicação que vai demandar, com que a aplicação que vai rodar em cima dele, né? E o software, ele é escalável para a internet, ou seja, ele consegue atender uma demanda muito grande de acessos simultâneos, né? E quais são os benefícios disso? Isso, quando uma empresa, várias empresas estão usando, mais os consumidores estão usando a mesma plataforma, elas estão se beneficiando de um compartilhamento de informações, de sistemas, né? E isso faz com que eles se barateiem. Então, quais são os benefícios disso? Primeiro, os custos muito menores, né? Então, a gente está repartindo o custo de um sistema geográfico entre empresas e consumidores, né? Não é exatamente o consumidor diretamente pagando, ele está pagando através da publicidade, mas há uma repartição aqui de custos, né? O segundo é que, como essa plataforma está lá disponível a qualquer momento, você já tem toda a camada de hardware, de sistema operacional, tudo isso resolvido. Então, qualquer desenvolvimento de aplicações novas, ele é muito mais rápido. Isso é um dos motivos da Google conseguir ter um ritmo de inovações muito grande, né? E pelo fato dessas aplicações serem as aplicações que já estão sendo utilizadas, sendo validadas pelos usuários, eles ficam muito contentes quando estão usando dentro de um ambiente corporativo, né? Então, agora eu vou falar um pouco de dicas, né? Um pouco envolvendo essa arquitetura e dicas para quem quer desenvolver um sistema e usar mapas na web, né? Então, acho que a primeira dica aqui, que é um conceito muito, muito importante da Google, né, é considere os desejos e as necessidades dos usuários ao escolher as APIs que vão constituir a aplicação. Esses bloquinhos aí de Lego demonstram mais ou menos hoje como é que se constrói um sistema, principalmente sistemas web, né? Ou seja, você não parte do zero, você não parte programando lá da linguagem de máquina, e sim você parte de APIs que já são muito mais evoluídas, ou seja, você consegue em pouco tempo, em poucas linhas de código, quando precisa ter código, colocar um sistema no ar, né? Então aqui vem um exemplo de uma API, que é a API do Google, né? Que recursos que essa API tem? Então ela tem muitos recursos, suporta múltiplos browsers. Então a ideia é que você tenha que selecionar, você tenha que verificar com o seu usuário o que, que ele quer, quais são os desejos dele, o que, que ele está acostumado, para poder selecionar essas APIs. Não é só a Google que tem APIs. Aqui no Brasil mesmo a gente tem APIs MapLink, tem APIs Apontador, e provavelmente o Geoportal também tem APIs. O Wagner também vai falar um pouco de APIs, ou seja, tem várias aí no mercado, tá? Então aqui é um pouco da API do Google Maps, para quem não sabe, além dela suportar vários browsers, permite você colocar suas informações, tem rotas, localização. Recentemente, a Google lançou um plugin do Google Earth, chamado Google Earth Plugin API, e permite você, ela é uma versão tridimensional da nossa versão 2D do Google Maps, né? Uma informação importante, o Google Maps já era o site de mapas mais utilizado. Ou seja, essa API, ela constrói, o Google usa a própria API para fazer o site de maps, né? E hoje, ontem eu recebi a notícia que o Google Maps, além de já ser o maior do mundo, passou o MapQuest lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele também já é o site mais acessado de mapas lá nos Estados Unidos, né? E é uma plataforma sempre inovadora, com sempre novidades, que tem versões em JavaScript, Flash, dependendo da sua aplicação, do seu usuário, você pode querer escolher esses recursos, né? E um SLA, que aqui é uma importante, né? Você precisa não só ter uma aplicação legal, mas ela tem que estar disponível para o seu usuário na hora que ele precisar. O segundo, aqui até comentei com o Derani que ia comentar, a gente falou hoje muito no início, no primeiro debate, da questão de desenvolver o software, né? Mas a gente esqueceu que existem, dentro das aplicações de geoespaciais, existem uns outros atores, que são quem produzem os mapas, né? Então, a Google ela tem parcerias com empresas em vários países, em todos os países que ela tem, informações digitais, ela estabelece parceria. Ela escolhe a dedo quem são os parceiros. E hoje, a Teleatlas, que aqui no Brasil é representada pelo Derani, é talvez, provavelmente, o maior parceiro de dados, de mapas digitais da Google, né? Então, para vocês terem, a segunda dica é que você tem que seguir, selecionar as informações digitais. Isso aqui parece meio óbvio, mas é uma questão importante. Você verificar o que você precisa antes de adquirir uma solução, se ela cobre, de fato, as suas necessidades, né? Então, o exemplo da base do Google, ela cobre detalhes de ruas em 65 países, tem resolução submétrica, né? Aquilo que a gente comentou hoje de manhã, de trazer para o consumidor imagens, coisas que nem estavam disponíveis para as empresas, né? Então, 50% da superfície urbana do mundo está dentro do Google Maps, dentro do Google Earth, em resolução submétrica. E aqui é aquela questão que eu comentei das correções, adições e correções e adições feitas pelos usuários, né? Então, quando a Google recebe uma nova versão de um mapa da Teleatlas, ele precisa adaptar, né? Fazer um match entre as correções que ele já recebeu, que é da Google, e o que ele recebeu da Teleatlas. Então, existe um esforço aí de modelagem dentro desse processo. A terceira dica é adotar uma arquitetura segura. Não basta você ter uma aplicação boa dentro do ambiente corporativo, isso é uma questão importante, não só os requisitos funcionais, mas também os requisitos de segurança, né? Então, a gente tem três, o que é considerado o tripé da segurança, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, dentro, por exemplo, da arquitetura do Google Maps, existe uma forma de que todos os dados que você plota em cima do mapa, eles ficam restritos à sua intranet. Nem o Google que você está usando, a API, tem acesso a essa informação, né? E dentro ainda dessa arquitetura, é importante que na versão corporativa, na versão que a gente comercializa, a gente permite que se use o protocolo HTTPS, ou seja, garante que as informações passam de forma segura através de toda a arquitetura e de forma também íntegra, né? Porque esse protocolo também verifica a integridade. Isso aqui é importante, tem muitas empresas que usam a versão gratuita do Google Maps de forma até ilegal, porque eles não leram, nem todo mundo lê os termos, né? E sabe que não pode usar, para aplicações restritas de acesso, você não pode usar a versão gratuita. E uma das coisas que é interessante, tem muitas empresas de rastreamento, por exemplo, de veículos, que usam sem mostrar o HTTPS, sem usar o HTTPS. Ou seja, elas estão mandando dados dos clientes dela através da internet, sem garantir a segurança desses dados. Ou seja, qualquer um vai ter acesso ao dado, qualquer servidor que passar aquela informação durante a internet poderia ter, teoricamente, acesso a essa informação. E outro ponto importante é a questão do SLA. Então, a Google, ela tem dezenas de data centers, dezenas de milhares de servidores hospedando essa plataforma, e por isso ela consegue garantir esse SLA de 99%, 99.9. Tá, só para vocês terem uma ideia do que significa isso, isso dá cerca de 8 horas por ano no máximo que o sistema pode estar fora, né? A Google em 2006, a Google Brasil, ficou 3 minutos fora do ar, durante um ano inteiro. A quarta dica importante é garantir a performance. Não adianta você ter uma solução que ela te atende com grande performance, mas na hora que você coloca as suas informações, essa solução fica lenta, né? Então, qual é a dica aqui? É usar os famosos tiles, ou que seria uma tradução, talvez azulejos, quadradinhos, né? Esse aqui é o exemplo de uma aplicação de um dos nossos clientes, que é a Urban Systems, e que tem aqui um sistema de geomarketing muito bacana. É um sistema restrito, por isso eles têm que usar a licença comprada, a licença Premier, que é a licença Enterprise, e eles conseguem realmente fazer um mapa aqui de setores censitários, um mapa de pontos, com grande quantidade de dados próprios, de uma maneira absolutamente rápida, em termos de acesso. Tá. A quinta dica é fazer com que a aplicação reflita a dinâmica de suas informações, né? Isso é importante, você não pode esquecer que suas informações, as informações corporativas, elas estão em movimento, né? Elas estão andando também dentro, não é só o mapa que modifica, suas informações também. E as aplicações, elas podem refletir isso, né? Isso aqui, a gente está aqui numa apresentação offline, mas esse aqui é um site que mostra, por exemplo, trades em andamento, né? Então, é um site bem bacana lá na Suíça que mostra como é que está e as pessoas podem coletar essa informação para poder saber que horas vai sair de casa, que horas vai sair do escritório, para pegar o trem exatamente no momento que ele chegar, né? Então, esse aqui é um exemplo de aplicação, mas existem muitos outros exemplos. Por exemplo, empresas de telecomunicações mostrando como é que está o status das antenas para quem está lá falando com os clientes. E várias outras, como é que está em logística, né? Onde estão meus veículos, onde eles estão, será que eles já estão próximos das entregas, já fizeram as entregas e assim por diante. Então, a sexta dica, a gente falou um pouco hoje de manhã, principalmente a Yara, da Web 2.0. Né? Existem vários conceitos por trás da Web 2.0, mas a grande inovação é a questão de o usuário poder ser um provedor de informações também. Né? Então, aqui eu botei a imagem da Wikipedia, que é um exemplo. Ou seja, aqui a Wikipedia não tem ninguém contratado para fazer conteúdo, são só usuários. Né? E um exemplo aqui de uma aplicação aqui no Brasil, muito bacana, é o site Globo Amazônia. Né? Então esse site pede com que as pessoas que sabem de alguma atividade de desmatamento, alguma queimada, denunciem através do portal, assim todo mundo pode consultar. Inclusive, tenho certeza que o IBAMA está fazendo uso disso, ou os órgãos competentes, para tomar alguma ação mitigadora nesses problemas. Né? Esse aqui é um exemplo muito bacana de uma aplicação. E aqui, vocês terem no primeiro dia que eles lançaram, eles anunciaram isso no Fantástico, teve um acesso tremendo a esse sistema. Se eles tivessem que ter servidores em casa, para mesmo a Globo.com, que tem realmente, eles são um provedor, tem um data center deles, eles teriam que ter muitos servidores, e eles não precisavam se preocupar, porque está dentro da nuvem da Google. Né? Para a Google, ela tem tantos usuários que mais alguns milhares não faz tanta diferença. Tá? A sétima e penúltima dica é economizar. Ou seja, além de você usar uma API que está remota, ou seja, você não precisa necessariamente licenciar as informações, você está pagando. Quando a Google comercializa uma API, ela paga um revenue share disso para os nossos provedores de dados. Tá? Então, seja através de publicidade, seja através de venda, de licenciamento, isso é uma forma que a Google tem de contribuir para que essas informações sejam sempre atualizadas. Então, dentro do contrato da Google com a Teleatlas, com a Digital Globe, tudo isso prevê que a Google, uma boa parte do dinheiro que ela fatura dentro da licença Enterprise, ela vai exatamente para as empresas. Então, essa é uma das contribuições para a comunidade toda, porque todas as empresas que comprarem base também vão poder se beneficiar. Então, dentro aqui do conceito de Cloud Computing, o que a gente pode oferecer além da API? Né? Então, hoje, mesmo que você use a API do Google, se você pegar uma solução tradicional, você tem que ter um sistema operacional, você tem que ter a sua máquina, o seu base de dados, fazer a carga dessa base de dados. Essa figura é interessante porque mostra que o responsável pelo sistema, tomando conta de tanta caixa, é que a última caixa lá, que é o usuário, ele acaba deixando cair. Né? Então, isso é a situação hoje que existe nas empresas. Mas tem um conceito novo que pode ajudar as empresas, que no caso da Google, é o chamado Google App Engine. Então, ele tem todos esses módulos, ou seja, você desenvolve a sua aplicação e roda dentro da nuvem da Google. Tá? Isso não é só a Google que está fazendo. A Google começou com isso no ano passado, cerca de um ano atrás. A Amazon já faz há 3 anos com os web services da Amazon. A Microsoft também está planejando fazer, a IBM. Isso não é uma novidade, mas isso é um benefício da cloud computing para as empresas. Então, vocês devem considerar. E aqui no caso do App Engine da Google, dependendo do volume de acesso que a sua aplicação tiver, ela pode inclusive ser enquadrada dentro de um limite gratuito. Tá? Hoje não existe limite, por exemplo, como existe no Google Maps, que você só pode usar se a aplicação for aberta. Você pode usar uma aplicação fechada também, evidentemente. Tá? E por último aqui, eu acho que mais a título de informação, eu acho que é interessante hoje a gente ter uma consciência ecológica, ou seja, você tornar o seu sistema, embora um sistema de informação já seja uma coisa limpa, por definição, ele está mexendo apenas com bytes, ele existe um consumo de energia, existe um consumo de equipamentos que também pode ter uma certa poluição. Então, dando um exemplo aqui, eu acho que vocês têm que atentar para os data centers internos e para quem vocês contratam, né? Um exemplo aqui de um data center dos data centers da Google, isso aqui é uma métrica, né? São algumas métricas. Então, por exemplo, os data centers da Google são mais eficientes em relação ao consumo de energia. Tá? Então, também a Google recicla. Tem até um dado interessante, a Google, que eu fiquei sabendo recentemente, a Google compra pentes de memória que os fabricantes fizeram e não passou no controle de qualidade. Então, algumas posições da memória não podem ser utilizadas. Mas a Google tem software para isso. Então, ela consegue comprar um monte de memória com preço muito mais baixo e ela gerencia isso através de software. Então, ela até ajuda numa reciclagem que vai além do próprio data center dela. E a consequência de tudo isso não é só uma questão ambiental, mas também custo. Com toda essa política aqui de economia, ou seja, reciclar a água do sistema de ar-condicionado, reciclar os equipamentos, a eletricidade, a economia de eletricidade, a Google consegue poupar $30 por ano por servidor. Se você pensar uma empresa que tem centenas de milhares de servidores, isso já se torna uma economia muito considerável. Então, acho que era isso a apresentação. Agora vem o Wagner apresentar e depois estamos abertos a perguntas.
Obrigado. Obrigado, Francisco. Vou convidar o Wagner, então, para fazer a sua apresentação.
Olá. Primeiramente, quero agradecer ao Emerson e à organização do evento pelo convite. E aguardar a apresentação. Ou sou eu mesmo que starto aqui? Muito bem. Eu vou traçar a primeira parte da apresentação, vou traçar um panorama entre as aplicações corporativas e os mapas digitais com relação ao uso e empregação deles. Né? Esse primeiro grupo são os mapas mais simples. Eles são formados, na maioria das vezes, por linhas, né, que representam o centro da rua, e a aplicação deles são as mais tradicionais. O pessoal que trabalha com GIS há mais tempo, eu trabalho há mais de 10 anos, com certeza vai ter usado isso muito antes da gente ter ouvido falar em GeoWeb. Né? Então, o que é importante para você ter uma boa localização de endereços é você ir a campo, buscar o nome das ruas, saber qual que é a numeração, às vezes você saber qual que é a direção que cresce a numeração, ou às vezes levantar a numeração esquina a esquina. E você ter a atualização do CEP dos Correios, que eles lançam uma nova atualização a cada 3 meses. Então, isso é muito importante, até no debate anterior, estavam se perguntando sobre métricas para avaliação. Eu acredito que uma boa métrica de avaliação, para a gente entender se a base está atualizada ou não, seja comparar com os Correios, que acredito que eles sejam os primeiros a descobrir quando existe uma rua nova. Né? Logicamente, para a logística, e isso é um trabalho que é desenvolvido no Brasil desde os anos 90, a gente precisa ter as mãos de direção, conversão proibida, informações de trânsito, e ainda informações de trânsito para um determinado tipo de veículo. Né? E aí é sempre uma aplicação que é combinada dentro da operação de cada empresa. Né? E o geomarketing, que utiliza as informações sociodemográficas e econômicas, que são setores censitários, levantados pelo IBGE, são centenas de informações sociodemográficas agregadas em quarteirões. Né? Então, é realmente um banco de dados muito preciso. Ele é vendido diretamente pelo IBGE, já mapeado desde 2000. Mas, assim, essa foi uma pergunta. A base censitária precisa estar justamente casada com o mapa para você não correr o risco de você geocodificar o cara de um lado da rua e o seu sistema achar que ele está no outro lado. Você vai atribuir uma característica errada para ele. Aqui é um exemplo, isso aqui é via internet, né? Funciona via intranet também, é uma aplicação da Cognates. Ela, para vocês verem aqui como que são as ruas, né? As ruas, para favorecer a análise do analista de geomarketing, elas precisam ser como um pano de fundo mesmo. Tá? Então aqui vão entrar outras informações que são preferenciais para você enxergar. Às vezes você definir quem são os pagantes e não pagantes, quem consome mais de uma vez no seu estabelecimento por mês, enfim, aí uma área de abrangência que você define, um raio, a partir do seu ponto comercial, por exemplo. Ou quando você tem uma série de clientes e você quer entender quanto que ele tem, quanto que, vamos dizer, né, se ele tivesse que andar mais de 300 metros para achar por exemplo, um banco, um ponto de venda da sua empresa. Qual que é o índice de conveniência que sua rede
de pontos de venda oferece para o seu potencial cliente. Né, que isso vai fazer a diferença para que você seja mais consumido. Né, isso tudo é conceito de geomarketing. E aqui é uma análise temática de setores censitários, para vocês verem como que fica a diferença. Né? Então, existe realmente essa agregação espacial relacionada à sociodemografia. Isso acontece em todas as cidades que a gente tem informações do censo do IBGE, que a saber são todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. Um outro grupo que aí transforma as informações, porque assim, no primeiro grupo você precisa ter as ruas, atualização, mas até surgir o GPS, essa onda de rastreamento e tudo mais, não existia a necessidade do mapa estar georreferenciado, corretamente georreferenciado. Né? Ele precisa estar com as informações. Com o rastreamento, a gente precisou georreferenciar precisamente, né? E quando a gente fala precisamente, é com erro de 5 metros. Né, alguma coisa que um snap de um GPS consiga identificar um endereço. Né? E também imagens aéreas. Passou a ser muito importante porque em muitos lugares você não tem informação vetorial, informação de mapa, mas é suficiente para você achar um veículo roubado, por exemplo. Né? E um outro grupo, que esse é o grupo das eu acredito que são as aplicações GIS mais interessantes, mais difíceis de serem trabalhadas, né? Que elas são para engenharia e utilities em geral, ou como telecomunicações, redes de água e esgoto, qualquer tipo de projeto desse tipo, inclusive prefeituras. Né? Neste mapa, a precisão precisa ser milimétrica. Né? Às vezes, se define o IPTU que uma pessoa vai pagar através da medição que você faz numa foto aérea. Tá? Informações cadastrais são necessárias serem levantadas, você combinar um grande banco de dados com uma certa precisão, também apropriado para cada necessidade, para cada aplicação, pesquisas primárias, zoneamento e etc. Existe muita aplicação aqui nessa área. Vou mostrar para vocês, esse aqui foi um voo realizado pela Multispectral em São Vicente, e eu vou aproximar aqui para a gente ver até onde que estoura o pixel, né? É um jeito da gente dizer qual que é a resolução da imagem. Então aqui estou aproximar de novo naqueles carros, e de novo nesses carros. Olha só, aqui a gente chega com um pixel de 20 centímetros, o que é superior à melhor imagem de satélite comercial vendida hoje em dia. E é através disso, né, que você tem uma precisão, porque você desenha a rua em cima do a imagem vetorial, a rua que você anda com o navegador, que é aquela rua vetorial dentro do seu navegador, ela é desenhada em cima dessa imagem aqui. Mas antes disso, a imagem precisa ter um tratamento de ortorretificação, ela é colocada no relevo, para ter, assim, cada ponto dessa imagem precisa ter um erro menor que um centímetro. Tá? Uma outra aplicação interessante para quando você passa para engenharia e utilities é esse cálculo de cheia, né? Chamado cálculo de cheia, mostrar como que seria a criação de uma usina hidrelétrica, por exemplo, uma represa. Tá? E o último grupo, que é o mais atual, sem dúvida, e eu acho muito importante pontuar, que a internet mudou o jeito que o mapa era vendido. O mapa é vendido como um arquivo, e hoje, por causa da internet, ele é vendido como um serviço. Né? Um serviço de tecnologia, que ele é passado também para celular e tudo mais. Né? Dentro dessa nova fase, a navegação ganhou corpo, né? A gente agora, outras informações são necessárias. Hierarquia de vias, por exemplo, um negócio super necessário. Todas as ruas, agora não adianta ser uma rua, ela tem que estar hierarquizada como um de 5 tipos. Né? Velocidade média também é importante, porque afinal de contas você vai ter várias avenidas, mas você vai ter a avenida mais rápida. Quantidade de pontos de interesse. Isso também é muito importante para a navegação. E aí tem o caminho da mobilidade que a gente espera que está vindo e que está para acontecer também. Né? A gente entender o mapa, usar o mapa no local real. Né? Então a gente está acostumado a ver o mapa com a representação de um local e daqui a pouco você está sendo conduzido pelo mapa. E o mapa está te mostrando coisas que são convenientes e que são pertinentes para o seu local, para o seu perfil, para o que você está fazendo naquela hora. E para o futuro, eu eu imagino, né? A gente já tem uma empresa que faz trânsito em tempo real, a gente vai ter outras também, e mídia em tempo real também para navegação, encontrando essa mobilidade, né? À medida que as pessoas estiverem usando os mapas no campo, no trânsito, estou falando assim, é como a gente estivesse trazendo o virtual para o real de novo, né? E sem dúvida a Web 2.0 é uma coisa que tem muito a acrescentar. Então já o Francisco falou, são 10 mil sugestões por hora, é muita coisa. Precisa realmente muita estrutura para trabalhar esse tanto de informação. A segunda parte da apresentação é para você, sugestão para que tipo de mapa que você precisa. Aí eu vou retomar, inclusive, as empresas que utilizam mapas já antes da época da GeoWeb. Normalmente, toda empresa tem o seu banco de dados, que ali vai ter informações transacionais, endereços dos meus pontos de venda, endereços dos meus clientes, etc. Tudo isso, sei lá, 80% em média, tá? Isso é um índice de um cara de Berkeley, não lembro o nome dele. 80% das informações que são trabalhadas pela empresa, informações de negócio, tem componente espacial. Portanto, podem ser trabalhadas espacialmente. Então, todas essas informações, elas são colocadas no mapa, elas ganham uma latitude e longitude, e no final tudo isso é trabalhado dentro de um sistema GIS específico. Pode ser um sistema GIS para logística, para geomarketing, para rastreamento, uma série de coisas. Depois desse sistema GIS, uma coisa que é a mais comum, é você ter um analista operando esse sistema num desktop. Ou seja, ele está instalado no computador dele, é um software vendido como o MapInfo, como o ArcView, e ele está usando as informações GIS dentro desse sistema. Também não é difícil de encontrar em grandes empresas, que esses sistemas, eles na verdade já são dentro de uma plataforma de internet, né? Os analistas não precisam ter um sistema instalado no computador. Eles acessam um browser através de um servidor dentro da empresa, no caso de intranet, ou no cloud computing, como o Francisco falou, na internet. Ele tem acesso às mesmas informações que ele teria no desktop, só que com uma transferência de informação diferente. Qual que foi o grande problema para isso pegar? É muito mais caro você fazer um sistema intranet para sua empresa do que você colocar um desktop, certo? Você vai ter que ganhar no número de usuários. Com a GeoWeb, isso pode mudar, né? O custo para você ter a intranet, pra, operando as suas informações da sua empresa para os seus usuários, às vezes até parceiros, clientes, ficou tudo muito mais fácil, mais barato, através desse esquema, né? Então, você tem um sistema dentro da sua empresa, integrado a ele, existe um outro sistema, que é via internet, e que seria a fusão do WebGIS e o GeoWeb, talvez seja um pouco parecido com isso. As informações profissionais vão ser trabalhadas pelos profissionais de dentro da empresa, né? E algumas coisas que você quer deixar aberto, não restrito só para os profissionais, não, eu quero ouvir, eu quero saber quanto que meu ponto de venda vendeu, e eu quero que ele diga. Então, aí você pode colocar uma aplicação via internet para ele, por exemplo. Então, dentro dessa aplicação, do mesmo jeito que você tem um mapa vetorial dentro do seu computador e todas aquelas informações do seu banco de dados já referenciadas no seu servidor, você tem um espelho disso na internet, como o que a gente já conhece de mapa na internet, né, que são os tiles, na verdade ele tem uma velocidade muito grande, performance muito boa, né? E sistemas 3D também, né? Então, esse sistema 3D aqui foi desenvolvido pela Mundo Espectral. Aqui mostra um exemplo de... Aqui é em Cubatão, né? Um exemplo de aplicação em 3D. Aqui, algumas empresas de rastreamento também fazem uso desse sistema em 3D. Então, fica interessante, porque tem um caminhãozinho em 3D. E ali em cima são os centros de distribuição, ou os pontos de referência, para que a empresa de logística consiga sinalizar automaticamente quando o veículo X entrou na área Y, saiu da área Y, entrou na Z, coisa desse tipo. E esse daqui é um desenvolvimento muito interessante, é o mapa de densidade, né? Então, você tendo informações já referenciadas, qualquer elas que sejam, você com essa grade, você consegue criar um mapa temático de concentração ou de qualquer outra fórmula que você quiser, né? Bom, essa é a minha apresentação. Obrigado. Vou ter umas perguntas agora. Obrigado.
Obrigado, Wagner. Obrigado, Francisco. Bom, a gente vai avançar aí uns 10 minutinhos só no cronograma para ter um espaço para perguntas. A primeira pergunta é do Pablo Fernandes, VinConnect. Eu acho que poderia ser para os dois. Ele fala que convencer as empresas de colocar os seus dados na internet é muito difícil, mesmo com todas as vantagens que isso tem. Então, se vocês poderiam citar algumas empresas que vocês conheçam que usam cloud computing, que elas disponibilizem seus dados.
Essa resistência, ela talvez seja devida, talvez seja uma questão de culturamento que a gente vai ter daqui a alguns anos, isso mude, mas de fato eu não conheço uma empresa que coloca informações sensíveis na internet. Ela tem sim uma interface dentro da empresa onde ela garante a segurança dessas informações e que qualquer informação que sai ou entra desse servidor, ela é monitorada, né? Então, para você usar esse tipo de aplicação GeoWeb, eu acho muito importante, é um tema que a gente tem falado, né? A segurança da informação é uma das coisas muito importantes para isso.
Essa discussão de segurança de informações na internet, que acho que se aplica ao GIS, mas se aplica mais ainda a um sistema, por exemplo, como um sistema de e-mails hospedado por terceiros, né? Hoje, empresas pequenas, hoje não, já há muito tempo, elas não têm dinheiro, por exemplo, não é questão de dinheiro, mas elas não podem se dedicar a ficar cuidando de um servidor de e-mails. Então, muitas das empresas já contratam serviços como, por exemplo, o LocalWeb, que é um provedor grande aqui no Brasil. Então, de certa forma, o e-mail hoje, existem pesquisas que dizem que 60% das informações confidenciais, informações de negócio das empresas, circulam através dos e-mails, né? Então aí a gente vê, se a empresa aceitar colocar o e-mail dela na internet, por que ela não vai aceitar colocar outras informações? E há exemplo de clientes que estão usando, por exemplo, vamos colocar aqui informações próprio e-mail, talvez uma das organizações que mais prezam por segurança no mundo seja o governo americano. E ele tem lá, por exemplo, o estado de Washington DC colocou toda a sua infraestrutura parte da sua infraestrutura de TI rodando na nuvem da Google, por exemplo. E a gente tem várias empresas grandes, por exemplo, a GE, que é uma das maiores empresas do mundo, talvez a maior, passa todos os e-mails dela, passam antes por um filtro hospedado na nuvem, né? Então esse é um conceito que realmente vai demorar um pouco para mudar, mas a gente acredita que a grande vantagem de redução de custo, benefício para a empresa, vai ser o fator que vai modificar esse conceito, essa percepção, e as empresas vão se sentir mais confiantes de colocar suas informações na nuvem, desde, claro, que o provedor de informações seja auditado, que tenha certificações, né? Que você não consegue ir lá. Hoje, eu que trabalho na Google, não sei onde estão os data centers da Google, mas alguns clientes precisam passar por auditorias. Então, a Google ela passou por uma auditoria, e o cliente, quando vai ser auditado, ele mostra, a empresa, quando é uma grande empresa que vai ser auditada, ela mostra, olha, o meu provedor tem essa certificação que assegura que ele está fazendo o melhor gerenciamento possível das informações. A gente até costuma brincar que quem conhece o valor da sua informação geralmente está dentro do seu próprio teto. Você colocar dentro de uma infraestrutura segura, como por exemplo da Google, onde tem engenheiros muito competentes de segurança, que fazem os mesmos engenheiros que cuidam da segurança da plataforma Google.com, estão cuidando dos seus dados. Então esse é o conceito, eu acho que a grande mudança de custo e benefícios vai fazer com que as empresas acabem mais cedo ou mais tarde migrando, fazendo o que a gente chama do The Big Switch.
O Giovanni Gomes, da Cabu Tecnologia, ele pergunta para o Francisco, mas acho que pode se estender também para o Wagner, como é combinada a ferramenta Google Maps ou uma ferramenta baseada na web para uma aplicação de uma empresa de rastreamento de veículos? Se essa aplicação que visualiza os veículos através do Google Maps, se ela é por veículo?
Isso, essa é uma boa pergunta levantada. Dentro do... A gente conversou hoje mais cedo sobre o modelo de licenciamento, né? Então, o modelo tradicional é, vou ter um servidor instalado, pago por máquinas instaladas. Dentro do licenciamento do Google Maps, que é uma ferramenta que, em alguns momentos, está sendo utilizada por dezenas, milhares de usuários dentro de uma organização, em outros momentos ela está sem uso. Ele é comercializado por um número de dentro de uma empresa para uma aplicação de intranet pelo número de usuários nomeados que vão utilizar essa aplicação. No caso de rastreamento, isso não é nenhuma definição apenas da Google, tá? Isso é uma definição da Google com seus fornecedores de dados, porque a cada dólar, a cada real pago para o Google Maps, ele é repartido com essas empresas de informação, com as empresas de informação geográfica. No caso de rastreamento, o custo do rastreamento é por veículo, ou seja, uma empresa que tem 100 veículos vai pagar X. Se uma empresa tem 10 mil veículos, vai pagar 100 vezes o que a empresa de... Esse é um modelo, a princípio, que privilegia, permite que uma empresa pequena tenha acesso, tanto quanto uma grande, a esse modelo. Ou seja, é um custo por veículo mesmo.
O que eu entendi, você parecia que foram duas perguntas, e a última pergunta, se eu não me engano, faltou uma palavra, não sei. Que era, ele fala por veículo.
Pergunta se uma aplicação que visualiza os veículos através do Google Maps ou de outra ferramenta, se ela é por veículo, se ela é cobrada por veículo.
Ah, tá, talvez. Então seria isso. Eu acho que depende da política de cada empresa. No caso da Multispectral, não é cobrado por veículo, né? Existe uma, é cobrado por quantidade de acessos, enfim. As propostas são desenvolvidas para cada necessidade, quase sempre tem customização, então é difícil de estabelecer um preço, tá? Mas não é por veículo. E no caso, para integrar uma aplicação GeoWeb para rastreamento, é extremamente simples. Você, com um programador web, você faz uso de um API. E essa API você não precisa entender de GIS, você não precisa entender como que a gente está fazendo os cálculos lá dentro. Você só manda uma informação de coordenada e o sistema te responde um endereço mais próximo daquela coordenada, que é o que a gente chama de geocode reverso. Né? Então, o código que você tem lá, latitude e longitude, ele sempre vai ser referente a um endereço mais próximo.
Sim. Para o Francisco, tem uma pergunta... Infelizmente não tem o nome da pessoa aqui. Por que a Google não libera ferramentas como a API para transferir pontos de interesse, latitude e longitude, para o GPS, como o Google Estados Unidos tem? Isso funciona mesmo?
Olha, na verdade, eu não conheço uma ferramenta específica para GPS. A API, ela existe existem algumas versões da API, do Google Maps, e uma delas é uma versão estática, que permite até que celulares que não têm capacidade de JavaScript operem com essa informação. Isso, em tese, permite com que se desenvolva aplicações de GPS, ou seja, de navegação em tempo real, né? Isso que se permite desenvolver. Uma aplicação, o próprio celular, alguns celulares como BlackBerry, alguns com Windows Mobile, você pode baixar uma aplicação da Google, que é o Google Maps Mobile. Então você consegue fazer uma navegação, ou seja, sim, já é possível. E dentro desse modelo também, além do rastreamento de veículos, quando você for desenvolver uma aplicação para navegação em tempo real, você tem que pagar pelo número de dispositivos que você está provendo o serviço.
Eu gostaria de falar sobre isso também, que na verdade... as informações, pelo menos novamente no caso da Multispectral, existe sim uma forma de você passar as informações na internet para o navegador por conta do produto que a gente está lançando, né? Que é o navegador da Garmin, só está disponível para navegadores da Garmin. E a aplicação permite que você, todo aquele sistema de você ter pontos de referência, se o caminhão está ou não está, ou pontos de interesse para usuários comuns, como restaurantes e tudo mais, isso também pode ser transportado, no caso, para navegadores da Garmin.
Bom, para finalizar aí a última pergunta, tem se falado sobre uma web 3.0, que não sei se é um termo meio marqueteiro também, como foi chamada a web 2.0, mas queria saber de vocês dois a visão estratégica de vocês e se é válido esse termo, web geográfica, web 3.0?
Eu acho polêmico, não sei se eu concordo. Eu acho que eu sou muito mais web 2.0, acho que tem mais motivo de ser. Agora, é inquestionável que, assim, isso começou com o Google, né? Com essa popularização do mapa, ao passo de que hoje em dia é muito fácil você trabalhar com mapa digital, todo mundo sabe o que é. Então, Antigamente você tinha que chegar, explicar o que era um mapa, como que você fazia, para que servia, né? E hoje não, todo mundo sabe para que serve. O conceito de Web 3.0, talvez que venha uma nova geração de internet, certamente vai estar relacionado à mobilidade. E assim, é lógico, informações geográficas também. Eu não diria que a web já foi atualizada mais uma versão agora.
É, tem uma polêmica que fala que não tem web 2.0 também. É a internet, a internet evoluiu e vai continuar evoluindo. Não vai ter 3.0, 4.0, mas enfim.
É. Bom, dentro a web 1.0 foi aquela que pela primeira vez democratizou o acesso à informação. Isso já é um conceito assumido já. Essa foi a web 1.0. A 2.0 permitiu que as pessoas pudessem interagir, ou seja, qualquer pessoa, além de consumir informações, ela pudesse contribuir, então criar blogs, criar informação. A web 3.0 ainda é um conceito um pouco em andamento, né? Então, saiu um artigo há algum tempo atrás, pela primeira vez, tentando definir o que seria isso, se não me engano, no New York Times, contando que a web 3.0 seria a web semântica, né? Então, a ideia das pessoas, não sei se alguém já ouviu, eu, como desenvolvedor de sistema, já tive que falar muitas vezes a seguinte frase para alguém: olha, o computador não faz o que você quer, ele faz o que você manda ele fazer. É um pouco diferente. Às vezes você dá um comando para o computador e ele faz aquilo que você ordenou, mas não era o que você gostaria, né? Então isso é uma brincadeira que eu faço com alguns usuários. E a web semântica seria um pouco na tentativa de tentar adivinhar o que o usuário quer, baseado numa pesquisa, e tentar levar ele. De certa forma, com os mecanismos hoje de aprendizagem, recentemente eu fiz um teste de pesquisar nomes esdrúxulos de palavras com formas Washington, por exemplo, com UO, que pode ser que alguém digite lá Washington com UO. E usar a própria web, as próprias pesquisas, a Google, por exemplo, usa as próprias pesquisas da web para conseguir. Então, se alguém pesquisar lá a rua, avenida, Washington Luiz com UO, vai conseguir encontrar. Isso é uma forma de usar esse benefício da colaboração de todos os acessos para tentar ajudar o usuário. Então, acho que a web 3.0 seria um conceito ainda em elaboração, mas que estamos chegando lá. Se for isso, se é essa aposta lá desse artigo, desse jornalista no New York Times, se tiver certo, na minha opinião, a gente está muito próximo de chegar lá.
Legal. Bom, eu queria agradecer Francisco e Wagner por terem aceitado o nosso convite para participar desse evento. Agradecer pelas informações que vocês mostraram. E muito obrigado.